Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano e começo, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos tratar aqui sobre a importância da audiência de custódia. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é o magistrado Felipe Vargas Coan. Ele é juiz substituto na seção judiciária de Palmas. Boa tarde, magistrado. Seja bem-vindo ao programa.
Boa tarde. É um prazer estar no programa.
Obrigada por estar aqui conosco. E para começar, eu gostaria que o senhor nos explicasse, né, qual é a importância da audiência de custódia no sistema judiciário, magistrado.
Bom, Patrícia, a audiência de custódia é uma audiência que já está prevista em diplomas internacionais e também nacionais, mas que ganhou grande importância nos últimos anos. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal 2015 recomendou aos tribunais brasileiros que adotassem essa prática e, posteriormente, outros diplomas legislativos, resoluções do CNJ implantaram, de fato, a audiência de custódia ou de apresentação. Quais são os objetivos principais e a importância dessa audiência? Primeiro, a pessoa presa, quando ela é levada ao juiz, o juiz tem o poder de verificar se a prisão dessa pessoa foi de fato legal e impedir que a pessoa fique presa por mais tempo que necessário. Além disso, ela visa coibir eventual abuso por parte dos policiais que realizaram a prisão e, por fim, verificar então se essa pessoa deve permanecer presa durante o processo, eventual processo a ser instaurado, ou ela deve responder em liberdade.
Sim, correto. A audiência de custódia, ela se relaciona com o princípio, magistrado, da presunção de inocência, não é mesmo?
Isso. O princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade é um dos princípios mais importantes quando se fala no processo penal, no sistema de justiça criminal. Há uma presunção de que as pessoas que são inocentes. Então, quando há uma prática de um crime, parte do pressuposto que ela é inocente, até que haja uma decisão da qual não caiba mais nenhum tipo de recurso. E é com base nesse princípio, principalmente, que o magistrado deve analisar a audiência de custódia.
Uhum. Inclusive, né, o senhor citou, a audiência de custódia, ela tem a prevenção de tortura e maus tratos, correto?
Isso.
Eu gostaria de lhe perguntar, né, maus tratos aos presos são um comportamento constante das autoridades policiais, magistrado?
Bom, o que há, na verdade, até de início para relatar, a audiência de custódia, ela tem como finalidade um relatório ou alguns relatórios feitos pela Organização das Nações Unidas, que, com base em dados mundiais, verificaram que até pouco tempo atrás havia constantes relatos de tortura ao redor do mundo. É claro que cada país tem a sua quantidade, sua cota de violências policiais, Sim. ou até mesmo de forma institucionalizada. Uhum. No Brasil, existem diversas pesquisas que apontam que isso ocorre. Obviamente que isso não é a regra, é a exceção. Mas, por se tratar de as instituições policiais por órgão de repressão, acontece sim, há muitos relatos que acontecem eventuais abusos, e dessa maneira a audiência foi implantada para tentar coibir e verificar eventual responsabilidade. Obviamente que, em termos numéricos, em dados oficiais, praticamente o número é pequeno, Sim. porém acontece. Então, uhum. visando coibir esse número de atos, implantou o serviço de custódia.
Uhum. E, magistrado, quais são os possíveis resultados de uma audiência de custódia?
Bom, a audiência de custódia, então, como regra, o magistrado vai verificar se a prisão foi legal e se há abuso de autoridade. Quanto à prisão, o magistrado vai deliberar se é o caso de conceder a liberdade provisória ao custodiado ou de manter a prisão preventiva. O arquivamento é um ato privativo do promotor. Então, se for o caso de um fato atípico, alguma coisa nesse sentido, é recomendável que o magistrado encaminhe os autos da prisão em flagrante para o Ministério Público. Mas, então, como regra, o magistrado, né, ou decide pela liberdade do custodiado, com ou sem cautelares, pela Sim. prisão preventiva, ou eventualmente, e aí posteriormente a devolução dos autos para a autoridade policial ou ao Ministério Público, conforme o caso.
Sim, mas há desafios, não é mesmo, para juízes, para juízas, desafios esses enfrentados ao conduzirem audiências de custódia?
Há desafios, com certeza. Toda audiência sempre tem uma preocupação muito grande e, no caso da audiência de custódia, há uma pressão muito grande por parte da mídia, de instituições que, por vezes, não entendem corretamente por que, que existem as audiências de custódia, que já é uma prática há muito tempo feita em outros tribunais ao redor do mundo. O Brasil, inclusive, está muito atrás, né? Foi plantada há pouco tempo.
Sim.
Mas há uma relação de dificuldade de entendimento entre a finalidade do ato e o que a mídia muitas vezes coloca, a opinião pública coloca em relação a essa finalidade.
Uhum. Como que o senhor avalia, né, o impacto das audiências de custódia na decisão sobre a liberdade provisória, levando em consideração, né, essa pressão ou as polêmicas que existem em torno do assunto?
Pois bem, primeiramente o magistrado ele tem o dever de lidar com essa pressão, é um dos deveres inerentes ao cargo, mas ele deve também ter em conta, ter em realidade, em vista a realidade do sistema carcerário brasileiro. O Brasil hoje conta com pouco mais de 700 mil pessoas, dentre elas uma boa parte é de presos provisórios. Então o Brasil naturalmente sempre foi um país que prendeu muita gente. E a audiência de custódia, ela tem essa missão de impedir que prisões irregulares, prisões ilegais, aconteçam. Não é que o judiciário vai soltar qualquer tipo de pessoa. Se verificar se realmente é o caso de prisão, né, prisão cautelar, prisão provisória,
sim,
aí sim, o magistrado tem esse dever de manter essa pessoa presa para resguardar a ordem pública. Agora, em situações que muitas vezes acontecem por uma carga de alta demanda, falta de juízes, as pessoas ficarem presas provisoriamente mais tempo que necessárias, é dever do magistrado, com essa audiência, evitar esse tipo de abuso de legalidade e aí sim proceder à eventual liberdade do custodiado. Então, visa impedir eventuais excessos por parte do Estado.
Sim. E no caso desse custodiado, ali na audiência de custódia, né? Se houver ausência de violência durante o crime cometido, isso é o que também é bastante considerado na hora de manter esse custodiado preso ou solto, doutor Felipe?
Sim, um dos elementos, um dos fatores, são diversos fatores que são levados em consideração, o tipo de crime, se houve ou não violência na prática do crime, às vezes um crime sem violência é um fator que deve ser levado em consideração. A liberdade, né, a primariedade do agente também, então são diversos fatores que são levados em consideração. O histórico criminal do agente é um dos mais importantes, mas como que se deu a prática do crime e como isso impacta a ordem pública, a sociedade, são fatores extremamente importantes. Então é um conjunto de fatores que devem ser levados em consideração e também a própria estrutura carcerária do local e, com base nesses fatores, entre outros, o juiz deve analisar se, para resguardar a ordem pública, entre outros elementos,
sim,
é melhor, né? É mais justo e é mais responsável manter a pessoa presa, custodiada ou pô-la em liberdade.
Uhum. O senhor acredita que ainda há, né, muita polêmica, muita discussão, ou seja, ainda há no nosso país uma pressão pública que torna mais fácil, né, condenar do que absolver?
Com certeza, Patrícia. Existe uma figura mítica, um mito de que se quanto mais pessoas presas, maior a sensação de segurança que se tem na sociedade. Porém, essa pessoa presa, quando essa pessoa é presa, é levada a um presídio, uma penitenciária, a depender do caso. E lá existe, em muitas localidades, não todas, mas uma ausência do Estado. Muitas vezes, quando a pessoa é presa, é levada para locais onde existem diversas facções criminosas. Então, há uma sensação, falta de liberdade, em que as pessoas presas muitas vezes são compulsoriamente, fazem parte de uma facção. Isso pode, posteriormente, a saída dessas pessoas do presídio, da penitenciária, essa pessoa pode voltar a cometer crimes. Então, a simples colocação da pessoa na prisão não necessariamente vai gerar uma sensação de segurança, vai criar um efeito cascata, como se diz. Então, o juiz deve analisar essas situações e, muitas vezes, também o ato praticado pelo agente foi um ato isolado, um ato muitas vezes bem pensado. Então, devem ser levados diversos fatores para que se possa, então, fazer um ato mais responsável e, na verdade, verificar o que de fato é seguro para a sociedade.
Então, quando o senhor fala nesse assunto, a gente tem que também analisar a situação do nosso sistema carcerário, não é mesmo, doutor Felipe? Ou seja, como recuperar o preso no sistema prisional brasileiro? A gente tem aí superpopulação, falta de estrutura, péssimas condições, muitas vezes alimentação ruim, como o senhor falou, facções criminosas dentro do sistema carcerário. Tudo isso também tem que ser levado em consideração pelo judiciário quando a pessoa está ali numa audiência de custódia e levando em consideração a questão da presunção da inocência.
Com certeza, Patrícia. Inclusive, essa questão da audiência de custódia foi abordada numa ação julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que foi a DPF 347, onde o Supremo Tribunal Federal considerou que o sistema carcerário brasileiro é um estado de coisa constitucional. Existe uma série de situações irregulares no sistema como um todo que faz com que o sistema prisional simplesmente seja um dos piores do mundo. E, considerando o alto número de prisões que ocorre no Brasil, como falado, se cria um efeito cascata. Então, não gera uma situação de segurança, mas, na verdade, permite muitas vezes que ocorra uma reincidência. Uhum. Então, deve sim o juiz, ao analisar a situação carcerária do local onde ele está atuando e a quantidade de pessoas que são levadas, cometem crimes, que são levadas para o centro de custódia, o juiz deve analisar. Muitas vezes, até seria o caso de uma prisão, mas considerando essa situação, o juiz deve permear, se é realmente justo ou não justo, se realmente palatável que essa pessoa fique presa. Então, é uma série de informações que devem ser levadas em consideração para o magistrado ao analisar esse tipo de situação, e aí sim optar pela solução mais razoável.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua presença hoje aqui no programa Justiça para Todos e deixá-lo à vontade, doutor Felipe, para suas considerações finais.
Muito obrigado pelas palavras. É um prazer estar aqui respondendo esses questionamentos, inclusive para elucidar tão importante tema. Sim. Para a sociedade, e também dizer que é um prazer fazer parte da Magistratura Paranaense dos Quadros, né? Foi recém-impostado aí no último concurso e estou à disposição sempre que precisar.
Muito bom. Também estamos à disposição aqui. Um bom trabalho para o senhor e muito obrigada novamente pela disponibilidade, viu?
Eu que agradeço.
E até a próxima. Eu quero agradecer também a sua companhia aí do outro lado aqui na edição de hoje, né? Nós discutimos a audiência de custódia no sistema judiciário. Quem conversou comigo foi o magistrado Felipe Vargas Coan, ele que é juiz substituto na 40ª Sessão Judiciária de Palmas.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.